Boa tarde. Antes de mais, começo por cumprimentar os senhores representantes da Associação da Solidariedade Social O Amanhã da Criança, Dr. José Manuel dos Santos Correia e Dr. Alfredo Justino Ribeiro. Agradecemos a presença nesta comissão, neste grupo de trabalho de audiências de 10ª Comissão. Começo por apresentar, eu sou Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PSD. Temos presentes os senhores deputados, a senhora deputada Adriana Neto, também do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Conceição Ruão, do grupo parlamentar do PSD, e o senhor deputado Artur Rego, do grupo parlamentar do CDS-PP. Todos os partidos foram convocados para esta reunião, de qualquer forma está a ser gravada esta audiência, e vamos usar a metodologia que usamos habitualmente, portanto iniciam com uma exposição da pretensão do facto que os trouxe cá. De seguida daremos a palavra aos senhores deputados para algum esclarecimento que entendam necessário, devolvendo-lhes no final a palavra. Muito obrigada mais uma vez pela presença.
Eu é que agradeço em nome da instituição a circunstância de nos terem recebido e também pedindo desculpa pelo atraso, mas já estávamos lá embaixo há algum tempo para nos trazerem cá para cima. O facto de eu ter pedido para ser recebido por esta comissão tem a ver com algumas situações anómalas que tenha vindo a acontecer ao longo destes últimos 10 anos. Esta instituição começou há cerca de 37 anos de uma forma perfeitamente incipiente, com coisas pequenas, tinha edifícios relativamente pequenos, mas à medida que a legislação foi alterando, nós, através, na altura, do Centro Regional de Segurança Social, fomos obrigados a ir fazer obras de adaptação dos nossos edifícios e outros tiveram até que ser de construção de raiz. Na oportunidade foi falado, e isto já vem desde o tempo do Dr. Ferro Rodrigues, quando era Ministro da Solidariedade, e acordou-se, na altura, uma série de apoios que andariam sempre na ordem entre os 40% e 50% através do Fundo de Socorro Social para este tipo de obras que nós tínhamos a fazer. O que acontece é que essas coisas nunca se vieram a concretizar. Numa fase mais recente, nós também, quando houve aquela alteração da valência do ATL, passou para CATL e houve alterações também profundas, o Estado deu a possibilidade das instituições se reconverterem em instalações de creche. E na altura criou até o PARES 2. Nós na altura fizemos a candidatura ao PARES 2 e numa fase inicial foi aprovada. Na altura da assinatura do contrato do PARES, no dia anterior, imediatamente anterior, eu fui informado que não iríamos assinar, porquanto tinha surgido uma alínea no contrato que nos impedia de assinar. Ou seja, nós tínhamos na altura e temos hoje também uma hipoteca na instituição que não permitia que celebrássemos o contrato com o PARES. O que é que acontece? Uma instituição que faz, no espaço de 10 anos, um investimento na ordem dos quase 6 milhões de euros. Eu tenho aqui dossiês para depois deixar aos senhores deputados para constatarem isso. É evidente, se a ajuda do Estado tinha andado à volta dos 12%, é evidente que nós tínhamos que recorrer à banca e hoje nenhum banco empresta dinheiro sem constituir hipoteca. Nós não nos conformamos com isso, e até porque viemos a saber, depois, posteriormente, que havia muitas outras instituições com a mesma situação que nós tínhamos, ou seja, com hipotecas, e que assinaram o programa PARES. Eu, na altura, pedi uma audiência ao Sr. Ministro, e já foi o Dr. Vieira da Silva, nessa altura, e o chefe de gabinete era o Dr. João Correia, com quem falei sobre este assunto, e estava também presente o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, o Dr. Edmundo Martinho. E chegámos à conclusão, todos, que de facto tinha havido alguma incoerência neste indeferimento do processo do PARES. E então, alegaram que teria sido, eventualmente, o jurista que foi, a expressão usada foi mais papista que o Papa, e queriam tentar recompor essa situação, e então a ideia era esta. O investimento que se tinha a fazer era na ordem de 650 mil euros, o Estado iria suportar 200 mil euros através do Fundo de Socorro Social, a instituição teria que suportar o restante, E sendo certo que no final que as obras estivessem prontas, iria haver a capacidade para mais 80 crianças em creche, que originava também que a admissão de 14 funcionários, e que nessa altura seria garantido o contrato programa, como é normal neste tipo de instituições. Estas obras ficaram prontas em finais de setembro de 2011. Foram inauguradas pelo atual secretário de Estado, Dr. Marco António, em 5 de novembro de 2011. E já estava em funcionamento há cerca de um mês. Nós admitimos as crianças, porque infelizmente aquela zona tem muita criança nesta valência, admitimos os funcionários e até hoje ainda não tivemos a assinatura do contrato de programa. Eu queria aqui dizer que estive há cerca de 2 semanas no gabinete do Sr. Ministro, com a doutora Joana Valero, que lhe fiz ver esta situação, e ela, até porque eu disse-lhe, se não fosse possível o Estado contratualizar este programa, eu não tinha outra alternativa, enquanto Presidente da Instituição, por uma questão de sustentabilidade, de ter que colocar estas 80 crianças na rua e dispensar os 14 funcionários, porque não tenho outra hipótese de... E ela ficou preocupada e ficou de nos ajudar a tratar disso. Ou seja, nem recebemos os 200 mil euros do Fundo de Socorro Social, nem tampouco o contrato, e estamos a falar este valor até esta altura, só do contrato, já estamos a falar de 314 mil euros, 247,90. Este é outro assunto. Outro tinha a ver com... Nós, neste momento, estamos a construir um lar também, que foi uma candidatura do POPH. Um lar para 60 idosos, que com a nova legislação até pode chegar a 80 idosos, que tem dimensão para isso. Na altura nós candidatamos e fomos aprovados, ele já está em construção há cerca de 8 meses, está em bom ritmo, só que na altura o Sr. Secretário de Estado prometemos, nesse dia de inauguração, prometemos, não disse que ia ser genérica todo o país, que a comparticipação que estava prevista inicial do POPH, que é na ordem dos 60%, dos investimentos que a candidatura considera relevantes, porque nem todos os investimentos são comparticipados, mas queria passar para 85%. Também este foi um dos assuntos que falei há cerca de 15 dias com a doutora Joana Valero, e ela disse-me que efetivamente está a ser estudado no Ministério para que essa situação aconteça. O que nos leva também a vir aqui é que esta situação toda de atrasos, de subsídios que foram contratualizados verbalmente, é certo, e eu aprendi, apesar de estar na instituição já há muitos anos, aprendi que futuramente vou querer todas as coisas por escrito e não verbalmente. Agora, o que acontece é que a instituição fez um investimento ao longo destes 10 anos de 5.935.000, recebeu do PIDAC 4.82, eu tenho dossiês depois para todos com estes dados aqui. Do Fundo de Socorro Social recebemos ao longo destes anos 317 mil euros, ou seja, a instituição comparticipou com 65%. Uma instituição social, com as características e a gênese que a nossa tem, de facto, acho que é um esforço muito grande daquele que nos está a ser pedido. E quem vai visitar o Amanhã da Criança, e estiveram lá ainda recentemente deputados do PSC, a doutora Maria Emília, a senhora também esteve lá, verifica que nós temos um cuidado muito especial, quer com as instalações, quer com a alimentação que as crianças têm, com o espaço onde as crianças têm e também com a parte da terceiridade, porque nós temos lá 415 crianças e temos 100 idosos já neste momento. E com os idosos temos um cuidado especial porque a nossa filosofia é esta. Achamos, a nossa média de idade são 84 anos que temos lá, média. E a gente que trabalhou e muito para este país, e nós tudo faremos para que esta gente possa terminar os seus dias com dignidade. E às vezes, portanto, nós fazemos este esforço, conseguimos arranjar algum dinheiro por fora, arriscamos também a ir à banca, e a banca exige sempre o meu aval pessoal também, não é isso que me preocupa, porque nós honramos as coisas, agora achamos é que é um esforço demasiado aquele que nos está a ser pedido, e que o Estado, e estamos a falar de vários governos que passaram já por esta situação, que não olham atentamente para estas, pelo menos no nosso caso, nós sentimos-nos um bocado injustiçados, e essa ajuda que gostaríamos que Vossas Excelências nos prestassem, sendo certo que fomos recebidos há 15 dias também no Ministério, e confesso que fomos muito bem recebidos e estamos esperançados também que as coisas, através da doutora Joana Valero, tenham uma evolução positiva. Em resenha, era isto que eu vos queria transmitir e trouxe um dossiê para cada um, para que possam constatar tudo, esta troca de mesmo de informação e de correspondência que tenha havido com o próprio Ministério.
Muito obrigada pela exposição e depois, se nos puderem então depois fazer chegar os dossiês, de qualquer forma vou passar entretanto a palavra aos senhores deputados. Passo-me direto a palavra à senhora deputada Andrea Neto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada. Muito boa tarde aos representantes aqui desta instituição, a Manhã da Criança, sediada na Maia. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença aqui na 10ª Comissão e felicitar também porque pude comprovar fisicamente quando da visita que foi realizada no âmbito também da 10ª Comissão por mim e também pela deputada Emília Santos, que não pode estar presente aqui hoje, que muito gostaria, no entanto está também em audição noutra comissão. E, portanto, felicitar porque pude comprovar exatamente o excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelo Amanhã da Criança em prol das crianças, em prol dos idosos, no fundo em prol da comunidade. Queria dizer-vos também que já tive conhecimento através da reunião a quando dessa visita realizada na instituição das vossas preocupações. Preocupações essas que foram trazidas novamente hoje aqui, à 10ª Comissão, e, portanto, da qual eu pessoalmente já tinha um conhecimento mais aprofundado. Relativamente às principais preocupações e que se relacionam com a questão relacionada com a creche, com o aumento do número de crianças, portanto, eu penso que tinha dito que estávamos inicialmente a falar de 20 crianças e neste momento a instituição contará com cerca de 100 crianças, 105 crianças e naturalmente com os funcionários também necessários para o trabalho que muito bem desenvolvem. E depois falou-nos também da questão do lar de idosos e também nos constrangimentos que foram surgindo e que neste momento vos causam muita preocupação. Queria deixar aqui dizer que, como é evidente, estamos sensíveis e tomamos muito boa nota das vossas preocupações. A quando da reunião que realizamos na vossa instituição, dissemos também que iríamos dar a conhecer ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, o que também fizemos. Fico satisfeita também que, entretanto, já puderam reunir no Ministério e que saíram com boa impressão. Queria apenas aqui dizer-vos que iremos continuar a dar nota das vossas preocupações para que os vossos problemas possam ser resolvidos dentro dos possíveis no momento em que vivemos, que é um momento muito difícil e de grandes constrangimentos. Deixo-lhe apenas aqui uma pergunta, que é a seguinte. Perguntava-lhe se, na vigência do atual governo, se já vos foi atribuído algum subsídio, nomeadamente para esta questão da creche das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Dr. José Manuel dos Santos Correia e ao Dr. Alfredo Ribeiro a presença aqui, em representação e em nome da Instituição Manhã da Criança. Agradeço em meu nome pessoal e em nome do CDS. Eu dividiria a situação que reportaram em dois momentos distintos. Eu diria que a vossa instituição, e no pré-2011, tem o mesmo problema que tem dezenas, centenas de outras pelo país todo, em que lhes foi dito para avançarem com as obras, fazerem tudo o que era preciso, que o dinheiro logo apareceria. Foi mais ou menos assim, já tive, tanto a nível pessoal como até aqui no Parlamento, já tive muitas instituições e direções de instituição se queixarem-se. Portanto, a tal contratualização verbal, de que aqui falou e muito bem, há imensos casos por esse país fora, e é evidente que, na maior parte dos casos, o dinheiro não apareceu, porque não havia de facto fisicamente, não existia. Há um segundo momento, que já estranha um bocado mais, porque que é a partir da inauguração da obra por parte do seu secretário de Estado, Marco António Costa, com quem eu pessoalmente não tenho nenhuma relação pessoal de amizade ou de conhecimento anterior à sua tomada de posse, portanto, ao exercício de funções, mas que deste contacto que tenho com ele há mais de um ano e meio sensivelmente, muito estranho, porque se há pessoa que nesse aspecto eu tenho muito grande apreço, porque é uma pessoa de ação e é uma pessoa de palavra, é o seu secretário de Estado. E, portanto, não duvidando do que disseram, que não quero duvidar, mas com as devidas reservas gostaria de saber das circunstâncias e falarei, ou tentarei falar pessoalmente com o seu secretário de Estado para saber das circunstâncias em que as coisas se passaram, porque é o que eu digo, eu, tendo sido eleito pelo Algarve, ainda agora no Algarve tivemos uma tragédia tremenda, que foram aqueles incêndios, e em 24 horas o seu secretário de Estado não fez discursos, não mandou dizer, foi ao terreno, esteve lá e resolveu os assuntos e as situações todas, que em circunstâncias anteriores semelhantes demoraram anos de promessas e discursos, e ele resolveu tudo. E, portanto, estranha-me. E daí eu ter feito esta distinção, mas evidentemente que tomei devida nota do que disseram e irei tentar saber quais as circunstâncias específicas do vosso caso. Há um terceiro ponto que tem a ver, e isso aí parece-me que já passa a raia do político e entra na raia do jurídico, está aqui o distinto colega, suponho. E assessor, pronto, se aparece como assessor, normalmente são juristas. Raia o jurídico, que é a questão da discriminação no tratamento, de não vos concederem a vocês, não vos autorizarem a candidatura com base na hipoteca, e, entretanto, outras instituições com hipotecas, isso até é uma violação do Código de Procedimento Administrativo, como qualquer jurista sabe, não é? E, portanto, isso já ultrapassa o foro do político e daquilo que são as competências do Parlamento e dos deputados. Aí pouco podemos fazer a não ser lamentar e recriminar uma atitude da parte dos primeiros, do que deviam ser os primeiros a cumprir a lei e que exigem esse cumprimento por parte dos cidadãos. E, portanto, para dizer, e depois para além disso, não conhecendo a instituição pessoalmente, queria terminar agradecendo todo o esforço que a vossa instituição faz no apoio às crianças e no apoio aos mais idosos, que, digamos, são instituições como a vossa, junto com outras que existem por esse país fora, que neste momento são grandes âncoras de apoio social para as pessoas mais carenciadas e mais desfavorecidas, e às quais o Estado, por falta de meios, recursos e políticas erradas ao longo dos anos, não consegue chegar. Se não fosse o vosso esforço e o vosso voluntarismo, essas pessoas estariam completamente desamparadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra novamente ao Dr. José Manuel dos Santos Correia para prestar os esclarecimentos solicitados. Muito obrigada.
Em relação à questão inicialmente colocada pela Sra. Deputada, queria lhe dizer que na vigência deste governo já recebemos um subsídio do Fundo de Socorro Social de 129 mil euros para reequilíbrio financeiro. Foi a designação que o próprio Ministério encontrou, que era daquele primeiro subsídio da obra da frente, e para não poupar obras, que seria mais difícil o enquadramento do Ministério, encontraram essa de equilíbrio financeiro. Curiosamente, este subsídio de 129 mil euros tinha sido um que tinha sido combinado também com o Dr. João Correia e com o Dr. Vieira Silva, que era os 200 mil euros, mas depois o Ministério chegou àquele valor, não sei como, mas de facto foi atribuído esse subsídio. E eu queria dizer aqui também, para que não fiquem dúvidas nenhumas, eu nunca tive promessa nenhuma deste governo em relação a nenhuma matéria, a não ser aquilo que o Dr. Marco António disse nessa inauguração, que com participação do PO, PH, que iria passar de 60% para 85%. E conforme eu pude dizer aqui também, há momentos, quando estive no Ministério com a doutora Joana Valero, ela me disse que efetivamente já estavam a estudar essa situação e que brevemente nós iríamos ter notícias sobre essa matéria, porque era uma preocupação geral a todo o país e não só relativa ao Amanhã da Criança. Portanto, isso estava em linha de conta. Portanto, foi o que o Sr. Secretário de Estado disse no dia 5 de novembro de 2011, foi isto, não foi promessa nenhuma, disse nós estamos a estudar esta situação e confirmaram-me agora no Ministério que sim. Agora, eu gostava aqui de ressalvar o seguinte, no meu caso pessoal, eu há 36 anos que sou voluntário nesta instituição. Todos os dias entro lá no mínimo 4h30, 5 horas da tarde, saio meia-noite, uma hora. Muito jovem, tomei conta daquela instituição, juntamente com outra equipa, e aquilo que às vezes, confesso também que nós também somos possuídos às vezes por algum desânimo, porque aquilo é uma comunidade, a comunidade envolvente abarca a Maia, mas também apanha uma parte de Gondomar que é mesmo colada. Estamos a falar de 250 mil, 280 mil pessoas ali, que têm ali zonas limítrofes muito pobres, em que nós muitas vezes, hoje já estamos a dar pequeno almoço, reforço pequeno almoço, almoço, lanche e jantar a muita gente. Hoje estamos a fazer isso. Porque é uma comunidade, há lá zonas muito boas, mas há zonas ali que estão em sofrimento. E nós tentamos aliviar isso. E quando às vezes nos criam uma ou outra expectativa, como aconteceu em relação a governos anteriores, e nós avançamos, se calhar hoje eu teria mais cuidado e não avançava sem ter outro tipo de garantias. Mas para mim a palavra do ministro é palavra, não é? Eu ainda sou do tempo que os contratos não são os mais importantes. A palavra e a honra para mim são mais importantes. E quando às vezes as coisas não correm conforme aquilo que tinham sido acordado connosco, mais um mês, mais dois, mais três. Agora, quando são anos e nós vemos a arrasca, porque eu tenho sempre que avalizar as operações bancárias e começa a haver alguma dificuldade e tenho todos os dias pôr comida na mesa àquelas crianças, àqueles idosos, podem querer que às vezes também sou possuído, e eu não sou pessoa de ir abaixo ou de depressões, não sou dado a esse tipo de coisas. Mas confesso que às vezes sinto-me um bocado também em ingratidão. Eu digo, eu tolero tudo, mas em gratidão eu tenho alguma dificuldade. E acho que às vezes os governantes não apreciam devidamente o esforço que nós fazemos para a comunidade, e é essa injustiça que eu às vezes sinto e me leva a algum desânimo. Mas eu não sou dos que desanimo, dos que luto, como vêm, pedi-vos e estou aqui, pelo Amanhã da Criança farei tudo, e estou convencido que o trabalho em parceria, instituições, governo, a própria Assembleia da República, nós vamos conseguir tirar o país da situação em que estamos e melhorar este tipo de condições. É este compromisso que eu tenho e espero que nós todos estejamos para aliviar um pouco o sofrimento que, convenhamos, que tem sido pedido aos portugueses. Que se calhar muitos deles nem têm culpa, mas nós acho que temos esse dever moral, todos de colaborar uns com os outros, no sentido de dar um bocadinho aqui, outro bocadinho lá, aos bocadinhos, e vamos resolvendo estes problemas, mas só de mãos dadas, senão não conseguimos.
Queria, mais uma vez, não sei se os senhores deputados querem mais algum esclarecimento, queria mais uma vez agradecer em nome deste grupo, dizer que é uma questão muito sensível, que ficamos muito satisfeitos pelo facto de terem sido recebidos há 15 dias pelo Ministério e pelo feedback, de certa forma, que tiveram, que a situação estaria a ser resolvida, e desejar que continuem a trabalhar o importante papel que têm vindo a desenvolver. De qualquer forma, as preocupações serão, terá tudo isto que aqui nos trouxeram, todos estes relatos da situação que nos trouxeram, vai ser efetuado um relatório que será apresentado na comissão, e solicitava, e uma vez que mencionou que estavam a aguardar uma resposta do Ministério, que independentemente daquilo que seja feito pelos vários grupos parlamentares em contacto com o Ministério sobre esta situação, se assim que tivessem o resultado dessa reunião, se davam exatamente conhecimento a esta comissão. E agradecer mais uma vez a presença, felicitar pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que continuem nesta caminhada. Muito obrigada. Obrigado.